Alô, amigos da Rádio Dose Ótica, o programa Conversa que Interessa, na sua edição de número 137. Temos aqui hoje nos estúdios um casal, né? Por sinal, é o sobrenome dele, né? Tiago Melo Casal. Tudo bom, Tiago?
Tudo bem, Paulão. Tudo bem, ouvintes da Rádio Dose Ótica. Tudo bem, amigos?
Completando o casal...
Eu não tô aqui, não.
A Aureni Fera não está aqui, mas mandou um representante. Tiago... Como é essa história, Bahia-Ceará?
É, já faz assim cerca de 4 anos que eu conheço a Aureni pela internet, né? Na época em que o chat da Saci era um pouco diferente do último chat, né, que a gente conheceu. E conheci ela e eu não tinha muito amigos assim não na internet, sabe? Eu gostava muito de fazer scripts, sempre gostei muito de fazer script de... Ficar lá na lista dos Vox, lendo e-mail, respondendo. E no chat eu frequentava pouco, mas quando frequentava tinha ela como amiga e outras poucas pessoas. Aí a gente foi se conhecendo mais e perdemos contato durante alguns anos. Mas no ano passado, né, voltamos a ter contato de novo. Eu vim aqui visitar no carnaval de 2006. E acabou que aquele encanto frutificou, aumentou mais ainda, né? E eu vim ficar aqui com ela. Ela foi pra Bahia, foi visitar Salvador, conheceu tudo, mostrei ela vários lugares, nós passeamos bastante. E voltei com ela, né? Vim com ela pro Ceará. E estamos juntos já há 4 meses, vou fazer 5.
Muito bem, o Ceará agradece a sua presença aqui, né? A Aureni realmente é... excelente amiga. Tiago, vamos conversar sobre Linvox, sobre ScriptVox, ok? Que história é essa de Linvox?
O Linvox, né, que é um Linux com DOSVox, começou eu lendo muito sobre Linux, né, a filosofia do software livre. Assim, gostei muito, sabe, da filosofia de ajuda. Ajuda mútua, né, entre os usuários, de poder modificar um programa e poder também lançar esse programa modificado com melhorias e assim construir um sistema operacional. Eu gostei muito dessa filosofia quando eu li e eu queria também usar, né? Usar porque o Linux é um sistema mais estável do que o Windows, né? E eu queria usar, mas não podia na época. Isso era em 2002. Continuei a ler, a pesquisar em 2003, até que eu descobri uma maneira de rodar o DOSVox, que era com uma espécie de emulador chamado Wine, W-I-N-E. Aí nesse Wine eu vi que ele rodava programas de Windows dentro do Linux, porque programas de Windows não funcionam a não ser em Windows, né? E o Linux é outra plataforma, assim como programas de Linux também não vai funcionar em Windows. De Linux não vai funcionar no Windows. Então... descobri essa espécie de emulador, né, que funcionaria programas de Windows no Linux. Mas mesmo assim, depois de ter instalado o Linux na cara e coragem, não tinha ninguém para ler a tela para mim, porque não tinha leitor de telas acessíveis, não tinha assim um suporte em português e de fácil instalação para que eu pudesse trabalhar. Aí eu mandei um e-mail para o professor Antônio Borges. Ah, professor, poxa, tem uma espécie de emulador, o Wine, no Linux, que roda programas de Windows, e quem sabe instalando DOSVox pode até funcionar, e nós podemos usar no Linux, que é um bom sistema operacional, o DOSVox. Ele então se interessou, disse que ia fazer mais pesquisas, se juntou com o professor Gabriel Silva, que é um professor também da UFRJ, e os dois fizeram os testes e viram que realmente o DOSVox podia funcionar no Linux. Também o Eduardo Martin, que é o criador do chat da Saci, né, um dos criadores do chat da Saci, também ele contribuiu na época. O professor Gabriel lançou o Linvox, o primeiro Linvox, em 2004. Poxa, isso foi uma alegria muito grande para mim, porque eu pude realmente usar, assim, com todo o suporte de voz, em português, podendo ler tudo que aparecia na tela, no modo texto do Linux, através do Telnet, usar... bem mesmo pelo DOSVox, né? não precisando de alguém que enxergasse, que eu não tive muita ajuda de quem enxergava assim em casa para ler, para mim, o que aparecia na tela do computador. E a partir daí eu continuei as pesquisas, continuei estudando, e a gente foi descobrindo leitores de telas, mas que não há ainda um suporte legal em voz em português do Brasil, né? Para nós cegos aqui, brasileiros, mas existe voz em inglês e em espanhol. E assim criei uma lista de discussão Linvox no Yahoo Groups, né? Linvox@yahoogroups.com.br. E juntei um pequeno grupo de usuários que gosta de Linux e quer aprender sobre Linux e também contribui, né, com pesquisas e com novas informações, e um ajudando o outro, para poder a gente ter uma condição melhor de ter um sistema operacional cada vez mais atual para a gente, né, em termos de acessibilidade, o que é o Linux, né? A gente vai descobrindo programas, vai descobrindo leitores e assim vai testando e mostrando um para o outro como é que funciona, até que saiu o chamado de leitor de telas Orca. O último leitor de tela que a gente está usando agora, o Orca, tem uma boa leitura de telas de um modo gráfico do Linux chamado GNOME. Lê bastante, lê bem mesmo o GNOME, né? E está lutando agora para botar ele para falar em português, com contribuições também de outros usuários. E estamos avançando, né? Pelo menos em espanhol, ele fala bem em inglês também. Estamos lutando aí para voz em português.
Muito bom saber dessas notícias, não é não, Aureni? É ou não é?
Com certeza.
Certeza. A gente está dando aqui uma colher de chá para os ouvintes, né? Ouvirem aqui, matar a saudade da fera, que anda sumida das listas. O Saci também já sumiu, não foi? Thiago, vamos auxiliar o nosso ouvinte, que deve estar imaginando assim: poxa vida, eu tenho aqui uma máquina com Windows 98. Será que dá certo eu trabalhar com esse tal de Linvox nesta máquina? Explica um pouquinho para essa galera aí.
O Linvox, em si, ele é um... A pessoa baixa ele na internet, né? Num site próprio, tem o http://intervox.nce.ufrj.br/linvox. Lá existe uma imagem, né, que é uma cópia fiel do CD do Linvox. Pessoa baixando e gravando por um gravador de CD, da preferência, gravando essa imagem, a pessoa vai ter uma cópia fiel do CD. E esse CD, ele tem a capacidade de dar boot por ele mesmo, iniciar o sistema operacional através do CD, sem precisar de estar instalado. Então a pessoa, com esse CD do Linvox, colocando na máquina antes que entre o Windows, né, ou coloca com o Windows, seja lá quem use com Windows, né, coloca com Windows e manda reiniciar, se a máquina estiver configurada para dar boot via CD, para iniciar um sistema operacional, reconhecer um sistema operacional pelo CD, então o Linvox será iniciado e a pessoa pode utilizar ele numa boa, sabe? Já entra o DOSVox automaticamente, se tiver internet, ele tenta identificar a internet que a pessoa tem, se for principalmente por Velox ou via cabo. Se a conexão for também direta, ele automaticamente se configura e já entra conectado. Então a pessoa já tem acesso à internet, pode usar o bate-papo, pode baixar seus e-mails e pode usar o DOSVox como se fosse no Windows mesmo. Depois, se quiser salvar as alterações ou arquivos que baixou, aí a pessoa tem que entender um pouquinho de Linux para mandar para o HD ou para um disquete. Mas você tem toda a funcionalidade de um DOSVox rodando pelo CD, sem que para isso você tenha que instalar ele propriamente dito. Mandando desligar o computador, reiniciando o computador ou desligando, depois que ele ejeta o CD, você tira o CD, o que estava no HD, o sistema operacional que estava no HD, volta a funcionar normalmente. Ele não faz nenhuma modificação, a não ser que a pessoa saiba fazer modificações. Você pode usar o Linvox normalmente, né? Sem nenhuma modificação no HD. Para instalar, aí precisa realmente de uma pessoa que enxergue atualmente, porque a instalação é gráfica, teria que criar uma outra partição para poder ter os dois sistemas no HD.
Retirando aquela mística de que nós não podemos ter mais de um sistema operacional na mesma máquina. Lembra disso aí, Thiago?
Tem uma mística assim, né?
se falar, mas não façam isso em casa, certo? Não, isso é verdade. Essa pergunta, ela foi boba e foi boa também ao mesmo tempo, viu, Thiago? Porque já ouvi pessoas comentando que para trabalhar com Linvox, eu teria que já ter uma máquina já com o próprio sistema Linux, certo? E não é bem assim, né?
Inclusive, eu já trabalhei com Linvox sem um HD na máquina, sabe? Porque ele inicia pelo CD, né? Aí, uma certa época, o HD deu problema, eu tirei e estava usando, assim, a internet por ele. Beleza, sem precisar de HD, só através do CD e tendo memória RAM, é claro, né? Funciona, beleza, porque ele trabalha com a memória RAM. É, outra pessoa também que usou o Linvox, até um amigo da gente, né, das listas, Wagner Maia, uma certa vez o HD dele queimou, aí eu enviei um CD do Linvox para ele, e aí ele pôde usar tranquilamente a máquina até ele comprar um HD novo. Entrava no bate-papo, conversava com a gente normalmente.
Olha aí, é por isso que o nome desse programa é Conversa que Interessa, né? Você acabou de descobrir que sua máquina pode funcionar sem HD.
É verdade.
Thiago, questão de travamento, né? Você anda travando menos do que você travava na época da plataforma Windows? Ou também é uma mística?
Não, com certeza. Como é um sistema estável, né? Um sistema até mais seguro em questão de bloqueio de invasões, né? Ele trava menos. É mais testado porque, como é aberto, tem muitas pessoas que podem modificar, pode testar, identificar problemas, do que um sistema fechado, que é o Windows. E existem também outros sistemas operacionais que também são fechados, né? E aí você tem uma empresa que cria o programa, fabrica aquele sistema, só ela testa, só ela pode identificar os problemas, e isso acaba até criando essas brechas, né? Tanto de sistema como em brechas no travamento, né? E já o Linux, como é aberto, não, aí tem muitos usuários, até lançar uma versão nova do núcleo do sistema do Linux ou de uma distribuição do Linux, que é o que existe várias distribuições de Linux. Distribuição de Linux é a organização dos programas, né? Por exemplo, o Linvox é uma distribuição. Existia um Linux chamado Kurumin, que era outra distribuição. Aí pegou essa distribuição Kurumin, modificou para nós deficientes e aí rebatizou como Linvox. Então, a distribuição é a organização dos programas. E para quem é direcionado esse tipo de programas, né? Esse tipo de Linux. Então, como é aberto, né? Sendo aberto, mais usuários testam antes de lançar uma versão e pode-se identificar os problemas. E mais programadores também trabalham em cima da plataforma. Aí trava muito menos, não tem aquela coisa de você instalar um programa, um drive, ter que reiniciar, não precisa. No Linux, ele é feito para rodar em servidor também, e por isso existe essa facilidade, né, de você não precisar de estar reiniciando o sistema para fazer funcionar um novo programa, como no Windows, instalou isso, aí reinicia a máquina para funcionar, aparece aquela tela que tem que reiniciar, então não tem essa coisa de reiniciar também. O Linux eu realmente gosto muito, é algo ainda promissor, é muito a se avançar, né, muito como eu diria, o Linux ainda tem muito que melhorar, certo, para usuário final, né, para pessoas comuns, principalmente na área deficiente, mas como é uma plataforma livre, uma plataforma aberta, está avançando, as pessoas estão se interessando em criar programas acessíveis para nós deficientes, existem distribuições acessíveis também, mas que ainda são problemáticas na parte do português do Brasil, porque é mais de usuários de outros países. Tem uma distribuição chamada Oralux, tem até um leitorzinho de telas dele lá que funciona em português, mas é com aquela voz do Virtual Vision, e as pessoas não gostam muito, né, que é a voz do Delta Talk também, o pessoal chama de Delta Talk. Na verdade aquela voz é uma voz de Linux, a voz do sistema Emberola, e aí a Delta Talk, a Micropower em si, né, deve ter comprado e embutido no Delta Talk e no Virtual Vision por sua vez, mas aquela voz não agrada muito e é um sistema ainda para modo texto. As pessoas se interessam muito por modo gráfico, porque o Linux se divide em dois modos, né? O modo texto, você digita os comandos igual no velho DOS, e tem o modo gráfico, tudo isso num só. No modo gráfico, você vai lá, clica, acessa com uma espécie de botão iniciar também, e tem os menus, e tem os ícones, tudo bonitinho. Então, para leitor de telas ainda em modo gráfico, existe poucos, estão em desenvolvimento, mas eu creio sim que daqui a um tempo, né, vamos ter um suporte legal para português do Brasil, para a gente aqui do Brasil, né, nós cegos. Inclusive, o SERPRO, né, juntamente com o professor Antônio Borges, estão fazendo aí o Sinal, que é um porte, portal dos Ox em si mesmo para Linux, para funcionar nativamente no Linux, sem precisar de um emulador. Ele vai ser um DOSVox totalmente feito em Linux. No encontro DOSVox foi dito que serão poucos programas, né? Não serão todos os 80 e mais, não sei quantos programas do DOSVox, vai ser os mais usados, mas eles estão avançando, sabe? E futuramente, né, com essa voz da Liane também, que o SERPRO tá fazendo aí, que é uma voz muito boa, nós poderemos usar também, vai ser um recurso a se pensar também para usar nos leitores de telas do Linux. Se é que o SERPRO também não criará um leitor de telas, né?
Então, este é o futuro que se apresenta, né? Sistema operacional livre, né? Máquina sem travar, nós deficientes visuais acessando aí o modo gráfico, e quem sabe computadores mais baratos, né? sem tanto imposto. Tá chegando lá, hein, Aurendi? Queria assumir essa responsabilidade sozinha não, viu, Aurendi? Eu quero que você divida comigo esse outro assunto que nós vamos passar aqui a conversar com o Thiago. Eu não sei se acontece com você, né, que o professor Borges me entenda o que é que eu vou falar aqui nesse momento. Mas é que alguns manuais do DOSVox, eles não são pedagogicamente corretos. Então, a gente verificou que se uma pessoa acessar o manual do ScriptVox, provavelmente ela não saberá programar, criar muitos programas, não. Alguma coisa bem simples, né? Enfim, você trabalhar com variáveis, aquelas questões todas, só pelo manual acho que não dá. Tu concorda comigo, Aurendi?
Eu concordo. Eu acho que, assim, para entender bem de script, né? Agora vai puxar a farinha pro meu saco, né? Só gênio mesmo, assim, gênio igual o Thiago, né? Realmente, o manual do script, assim como os testes, né, que a gente vê que vem junto com os scripts, né, vem vários testes .cmd, né, são bem simplificados. E para entender realmente de script, acho que tem que ter um conhecimento e uma pesquisa muito avançada, né. Agora, convivendo com o Thiago, assim, eu percebo que ele não se faz um script, assim, em meia hora, né, demora um pouco mais, 31 minutos. Então, assim, brincadeira. Então, eu acho que o tio Bobó, como eu chamo, né, podia dar uma ênfase maior aos manuais. Ou mesmo o pessoal que faz script formar uma lista, ou essas instituições também fazer curso, né, explicando para o usuário cego como que faz um script, porque é muito importante. Depois que eu comecei a conviver com o Thiago, vez por outra eu fico: Thiago, tem como fazer um script para mim, para apagar, digamos, só a palavra conversa que interessa, só a frase conversa que interessa desses meus arquivos. Aí ele vai lá, passa os 31 minutos dele fazendo o arquivo, né, o script, e aí ele faz um script com, aí eu só boto lá, digite o campo apagar, e tem lá, aí eu boto conversa que interessa, quando dá um meio minuto, tem lá, feito. Tudo que era arquivo que tinha a palavra conversa que interessa, antes do nome real do arquivo, ele apagou. Então, para o usuário cego, fazer script é muito importante. Eu digo isso porque eu vejo minhas necessidades, né? E graças a Deus tem quem faça para mim, não é exploração, né? Mas tem quem faça. Então, assim, é importante que se dê atenção ao ScriptVox. Embora que muitos possam achar que é ultrapassado, mas na minha opinião não é. Facilita muito o nosso trabalho, assim, digamos, né, o nosso desenvolvimento. E não me pergunte mais nada por hoje.
Vejam só, ouvintes, o primeiro script que a Aurenir pediu para o Thiago foi para pagar o conversa que interessa. Pode ser um negócio desse, Thiago?
Pois não, é só um exemplo. Mas eu gosto muito do ScriptVox, sabe? Poxa, é uma ferramenta muito boa. Pessoa com conhecimento para criar um script, e poder simplificar o trabalho. Você tem lá 500 arquivos e quer, no meio do nome dos arquivos, retirar uma letra, uma palavra, você criar um script para fazer isso, em vez de você ir renomeando cada arquivo. É uma maravilha, ele faz, é automático, é rapidinho. Entre outras aplicações, né? Essa foi um exemplo que ela deu, existem tantas outras que existem vários scripts que eu e muitos outros usuários, o professor Antônio Borges criou vários também, muito bons, Bernard, Neno e outros, né? Muito bom mesmo esses scripts.
Essa questão é você ter acesso, né, aos comandos, às palavras, né, desvia, né, enfim, executa, né, toca, certo? Então, de repente, a gente pode até pensar, né, um dia, quem sabe, a gente colocar aqui no Conversa que Interessa, de forma mais pedagógica, radiofonicamente também falando, algo que pudesse esclarecer melhor a grande parte da comunidade que gostaria de fazer os seus próprios scripts, né, tem que estar, sem que estar tendo que pedir socorro ao Thiago, ao Tarcísio, enfim. Olha, já olhei para a Paulinha aqui que está operando o som de Foge, já imaginei um script, né? Ela tem um script que ela apagasse todas as nossas bobagens aqui que a gente fala e deixasse para o ar somente as coisas que fossem realmente úteis. Aí ia ser difícil, né, Paulinha? Bom, Thiago, você quer acrescentar mais alguma coisa nessa nossa conversa? Ah, sim, para reforçar aquela questão, né, as pessoas que se interessarem em conhecerem mais o Linux, como é que faz para se inscrever na lista?
Para se inscrever na lista Linvox, manda assim um e-mail vazio para linvox, linvox, hífen, subscribe, subscribe, arroba yahoogroups.com.br. Yahoo Groups é YAHOOGRUPOS. Mandando e-mail vazio para esse endereço, linvox, hífen, subscribe, arroba yahoogroups.com.br, você receberá uma resposta automática do Yahoo, onde você terá que reenviar o e-mail de resposta, né? Chega lá no seu cartavox, e dá um R de responder e reenvia o e-mail que você receberá do Yahoo. E aí, pronto, você estará inscrito na lista, poderá mandar e-mails, receber os e-mails de todos os usuários, tirar dúvidas, contribuir também, porque o importante é aprender e também contribuir, né? E assim em diante, né, saber as novidades do Linux, como está nosso desenvolvimento, nós como cegos no Linux, né, trabalhando, tem cegos que já usam Linux no trabalho, poxa, tem um grande amigo, Claudenir, usa na faculdade que ele trabalha, usava um Invox, usa também agora um Linux com leitor de telas, e pô, isso é muito interessante, né, muito importante essa troca, nós aprendendo e também, né, contribuindo com as outras pessoas. Gostaria de deixar um abraço para todos, para vocês que nos ouvem aí, né, que ouvem o Conversa que Interessa, que é um programa muito, muito importante, muito bom mesmo, formativo. E agradecer ao Paulo, né, por ter feito esse convite, muito bom. E pessoal, é isso aí, o sistema livre está chegando, o sistema operacional livre cada vez está avançando.
Tiago, vamos mandar um recado para o Caldeira, vamos? Manda um recado aí para o Caldeira, quero saber se ele está ouvindo a Rádio Dos Vox.
Caldeira, se estiver ouvindo a Rádio Dos Vox, apareça, manda um e-mail aí para Paulo e para a lista também, né, para a gente... comunicar, mas ele tá de volta, né? Ele tá de volta, apareceu no Encontro dos Vox, não sumiu totalmente, só tava um pouco afastado da internet, porque tava com um computador problemático lá, mas comprou um computador novo, tá acessando, tá lendo os livros que ele gosta, já tá contribuindo de novo com aqueles velhos textos dele na lista dos Vox, e se estiver ouvindo a Rádio dos Vox, né, mandar um e-mail pra gente aí, né, pra Paulão e pra lista dos Vox aí.
E lembrando para ele que existe 5 pedidos de DNA aqui do pessoal do Ceará, né? Não sei que história é essa. Reconhecimento de paternidade? Não, né? Não pode, negócio desse. Que história é essa? Então agradecemos a participação do Thiago, da Aureni, certo? Se você pensa em ser entrevistador, faça como eu, né? Se a entrevistada não quiser falar, faça uma pergunta que vai lhe interessar bastante, como é a questão do ScriptVox que ela fala, né? Agradecendo a Paulinha, a Sociedade das Ciências aos Cegos e a vocês, ouvintes. Esse foi mais um programa Conversa que Interessa.
Ajuda-nos, apoiamos em seu coração.